No último capítulo de Guilda do Dragão, os membros da Dragon's Claw, Gohan, Zoya, Hideki e Metal King conseguiram encontrar o yokai fugitivo e descobrir a verdade sobre a chacina da família Katsumoto, se infiltrando no clã do Ferro Vermelho no processo. Eles confrontam o clã para cumprir a promessa feita ao yokai e libertam as irmãs dele, conseguindo fugir em seguida graças à manobra engenhosa de Gohan, enquanto Zoya deixa a base deles em chamas. No caminho de volta, Hideki se despede e deixa o grupo para encontrar seu caminho e recuperar sua honra, enquanto o resto retorna para casa e encontra a sede da guilda Dragon's Claw completamente destruída.
Meu nome é Gohan, eu sou um humano, samurai, devoto do deus dragão.
Eu sou Zoya, eu sou meio humana, eu sou uma Kensei,
uma universidade Metal King. Ele é um Marquinhos, ou seja, ele é um robô com aparência semelhante do Rei Macaco.
Guilda do Dragão, capítulo 8, A Guilda do Corvo. Vocês três, Gohan, Zoya e Metal King, estão de volta na cidade de Hanamura, no meio da chuva, diante das ruínas da guilda Dragon's Claw. Vocês veem o prédio da guilda de vocês todo destruído e desabado, poucas paredes estão de pé ainda.
Entendi, não tem nenhuma marca de fogo. Foi só um desabamento.
É, marca de fogo não.
Eu ficaria preocupado, né? Com você.
Não, porque aí, Metal King, poderia ter sido vingança, entendeu? Vingança, quando te fazem mal, você faz mal de volta na intenção de fazer mal, entendeu?
Ah, entendi. Ela tá querendo fazer o bem lá. Entendi, não, pô. Agora tá tudo alinhado. Foi meu entendimento equivocado.
Os caras do clã lá nunca me fizeram mal, entendeu? Então não é vingança. Porque não teve um mal anterior contra mim pra eu me vingar.
Imagina se tivessem feito, né?
Se tivessem feito mal contra mim, aí eu ia me vingar. Aí vocês iam saber.
Enquanto vocês estão nessa discussão aí, vocês escutam uma voz gritando atrás de vocês. Ei, vocês estão bem? E quando vocês se viram, vocês veem uma jovem com um guarda-chuva parada ali uns metros de distância e uma outra figura no lado dela. E vocês reconhecem essa jovem como sendo a Hanyo, o Akaki Keiko, a vice-chefe da guilda.
Você botou muito caca.
O Akaki Keiko.
Você tem uma chance de botar um pouquinho menos de K nesse nome. Ou ele. Fica a oportunidade aí. Tá bom, Akaki Keiko.
Ela vai se aproximando de vocês.
O que aconteceu? Acabamos de chegar.
Vocês não foram atacados?
Não. Quer dizer, nada fora do normal.
Ela tá ali diante de vocês, segurando o guarda-chuva. E vocês separam também na figura que tá no lado dela. E vocês reconhecem como sendo um outro membro da guilda, um membro de nível S que nem vocês, um dos que estava fora em missão há pouco tempo, e pode apresentar seu novo personagem, Ângelo.
Vocês veem que é uma figura alta por baixo de uma armadura muito, muito bem feita, cara. Uma obra-prima, cabelos compridos, escuros, uma cara de poucos amigos. E sobre o ombro, uma naginata repousando. Ela olha para vocês, olhos também escuros, a pele bem clarinha, com algumas poucas cicatrizes. Ela olha para vocês, olha para o oficial da guilda, né? Olha só, se eles não foram atacados, eu não sei. Para mim, isso soa suspeito, entendeu? Eu não quero incorrer em nenhuma infração de honra aqui, como acontece às vezes, mas tô falando que tem coisa estranha aí.
E qual é seu nome, raça e classe?
Ela é humana, ela olha pra eles assim, vê que ela não se apresentou, fala, o nome é Kiri, e é bom vocês tomarem cuidado, viu? Eu não confio em vocês. Ela tem todo jeito de ser algum tipo de guerreira, pela arma e pelo jeito como ela manuseia aquela naginata. Ela é uma Kensei.
A Wakaki, ela fala com vocês: nessa madrugada, nós fomos atacados por Tengus, sabe? A espécie de homens corvos. Eles invadiram a minha casa, por pouco consegui não perceber eles a tempo e revidar. E depois, quando eu encontrei a Akiri, ela disse que o mesmo aconteceu com ela. Só que os Tengus, eles se desfizeram em fumaça depois que os derrotamos, como se não fossem Tengus de verdade, mas sim criações de jutsus. E eu senti que todos os membros da guilda, independente de onde estivessem em Itsuki, sofreram ferimentos. Eu encontrei mais alguns na cidade que também confirmaram terem sido atacados por Tengus. Acabaram bem feridos. Alguns que chegaram a morrer e foram poucos, conseguiram vencer seus adversários. Foi um ataque maciço contra todos os membros da guilda. Então nós escutamos o som do nosso prédio caindo em ruínas, mas quando chegamos, quem quer que fossem os responsáveis já haviam fugido. Nós estivemos então tentando avaliar os danos, quem sobreviveu, quem nós podemos encontrar na cidade. E vocês três dizem que não foram atacados?
É, nós acabamos de chegar na cidade. Nós viemos de uma missão conturbada, então a ideia era realmente chegar na guilda para poder descansarmos e nos preparar para os próximos passos. E Keiko, você confia nessa soldada?
Considerando que vocês três são os únicos que não foram atacados, eu diria que vocês são os mais suspeitos aqui.
E que papo é esse de confia nessa soldada? O nome é Kiri, você faz muito bem lembrar, viu? Não tô gostando disso.
É, faz sentido suspeitar mesmo. A gente tem um piramaníaco aqui também. A base pegou fogo.
A base não pegou fogo, essa é a questão. A gente já entrou nesse detalhe.
Ah, mas vocês têm um piramaníaco? Vocês têm um mago, então, entre vocês?
Isso, exato. Mas ele não está conosco nesse momento. Mas ele é... Nós temos um gen especializado em magia de fogo.
E ele fugiu e deixou vocês pra vir?
Na verdade, não.
Não tô querendo dizer que isso é suspeito, mas isso é suspeito.
Nessa última missão que fomos, ele não nos acompanhou. Mas, de novo, não vejo sinais de fogo.
Nesse momento, vocês começam a escutar o que parece ser grunhidos ou gemidos de dor vindo lá dos escombros da guilda.
Ixi, opa, testemunhas? Se ao menos a gente tivesse alguém pra curá-los?
Ah, como assim? Vocês não têm ninguém capaz de curar?
Ah, agora essas lutas vão ficar mais divertidas. A Keiko se vira na direção dos escombros. Que estranho, não havia ninguém aí horas atrás quando nós olhamos a guilda.
Ei, você! Onde está? Grite para que a gente possa chegar até aí.
Bem, a Keiko, ela vai andando na direção dos escombros da guilda, né? De onde vieram os grunhidos. Vocês escutam mais algum gemido de dor? Vocês vão seguir ela?
Tô pensando nas minhas capacidades de resgatar pessoas, mas eu não queria sair revelando para todo mundo que é. Ah, mas eu tô mais à vontade, né? Com quem eu sou. É, eu vou sapecar, virar raposa mesmo, foda-se. E vou já me dar por meio dos escombros para usando meu faro aguçado, encontrar a vítima.
Bem, a Zoya se transforma em uma raposa em frente a vocês e sai correndo para os escombros da guilda, enquanto vocês vão seguindo atrás. Só que, Zoya, não é difícil de você encontrar o responsável pelos grunhidos de dor, porque você se embrenha ali por entre os escombros e você vai sendo seguida pelos outros quatro que vão se embrenhando também nos escombros da melhor forma que eles conseguem. E você só tem essa visão, assim, tipo, segundos antes do resto, mas você vê no meio do que sobrou do pátio da guilda, em um dos pilares que ainda estavam ali em pé, apesar de não sustentar mais nada, você vê, feliz e contente, pendurado nesse pilar, como se crucificado, e todo ensanguentado, com a cabeça assim pendendo para baixo.
Mas a cabeça no corpo.
Sim. Ele,
só pra confirmar.
Ele parece estar vivo, considerando os grunhidos que ele faz. Ele só tá meio como se estivesse desacordado. Enquanto os outros vão chegando, o Akaki faz um comentário para vocês, falando no diabo.
Exato. É, soldada, esse é o nosso pirando maníaco. Enquanto eu já vou tentando resgatar ele lá do...
Isso após se transformar em pessoa de novo, imagino.
Não, eu não ia conseguir falar como raposa.
A Keiko segue você também, ajudando a tirar a soltar o feliz e contente. Vocês deitam ele ali no chão. Vocês veem que ele tá muito mal. ele tá em um estado bem lastimável assim.
Você diria então que ele não está muito feliz e contente?
Definitivamente não.
Esse era o amigo de vocês? Não sei não, hein? O último cachorro que eu vi desse jeito não durou muito. Querem que eu termine o serviço?
Não.
Não brinque com isso, Kiri. Deve a Keiko respondendo.
Quando ele fala isso, meu cachorro se acua e fica meio estranhando ele. Ele fala assim, como assim cachorro que durou assim?
Não, bateram forte nele. Não sei se ele vai sobreviver, não.
Ele é bem resistente, pode confiar.
Assim, nisso que você estava cuidando dele, Zoya, você repara que tinha um papel com uma nota escrita fincada no meio que embaixo do peito do Feliz e Contente.
Entendi.
Tem cara de dívida de jogo.
Eu embolso o papel. Sigo a minha vida. Sigo resgatando ele.
Ah, eu vou pegar, eu sou curioso.
Não, já embolsei.
A Keiko, ela tava mexendo no corpo com você, ela consegue ver o... Tipo, faz um teste de furtividade aí, porque é a boa chance de que ela tenha conseguido te enxergar.
Vamos ver então. Ah, 16, vai.
É, vamos ver a percepção da Keiko.
Acho que ela percebeu.
Na hora que você tá embolsando, só sente o seu punho sendo segurado pela Keiko falando: ei, calma aí, isso pode ser importante. Pode ser uma pista importante do que aconteceu.
Eu sei, por isso que eu estava pegando.
Mas não guarde assim, vamos ler o que tá escrito.
Vamos, vamos. Vou ler agora, o que eu leio?
Você pega ali o bilhete e você lê nele a seguinte mensagem. Para o Sentai formado por Gohan, Zoya, Higeki e Metal King, esperamos por vocês na sede da Raven's Claw em Sakai. Vocês têm 8 horas para aparecer, ou o mestre da guilda perderá a cabeça. Nós saberemos quando essa mensagem for lida. PS, não tente envolver ninguém de fora da guilda. Lembrem-se de que a vida de seu mestre está em nossas mãos. Logo depois que você lê isso, Zoya, o papel com essa mensagem se incendeia.
Eu tava com o pensamento certo. Vocês me atrapalharam.
Justo, né?
Ah, então tá certo. Parece que é um ataque focado, mas por isso que não fomos atacados até agora.
Isso faz sentido. Eu não tenho conseguido sentir o estado do mestre e sua posição. Se ele foi pego em algum jutsu, pode ser que ele esteja sendo mantido em estado inativo, podemos dizer. E logo a Raven's Claw. Mas por que vocês tiveram alguma... Assim, tudo bem que há muitas tretas entre as duas guildas, mas por que vocês, em específico, vocês tiveram algum desentendimento com eles recentemente?
Isso é uma ótima pergunta, mestre. Você consegue dar um update na gente?
Bem, vocês sabem que aquele trabalho que vocês fizeram dos Zones, o primeiro trabalho tinha sido resolvido pela Raven's Claw, só que depois os Zones se tornaram e foram vocês que finalizaram eles de vez. Além disso, no caso, o Gohan tem uma lembrança de que quando ele, Higeki e Feliz e Contente estavam entrando na cidade lá pro trabalho do nobre de roubar o livro, eles tiveram um breve encontro com a líder da Raven's Claw, que inclusive é uma range meio corvo, uma híbrida de humana e corvo, e o Feliz e Contente pode ter feito um certo comentário pra ela, falando: passarinho que come pedra sabe o cu que tem.
Realmente é possível que eles tenham alguma coisa contra a gente. Mas é possível que eles possam estar chateados com uma coisa ou outra.
Olha, eu posso tomar conta do Feliz e Contente, levar ele pra estalagem e cuidar dos ferimentos deles e reorganizar quem sobrou da guilda, enquanto vocês vão lá e resolvam essa treta com eles e resgatem nosso mestre.
E vem cá, se eu for, você me paga?
Olha, há boas chances de que não exista mais guilda se isso não for resolvido, o que significa não haverá mais trabalhos pra pagar você. Então,
agora que você falou, eu tenho uma motivação bem forte. Ô, pessoal, vamos.
Mas não tem aquela guilda da Ravenclaw lá? Não, eles não pagam.
Eu tô devendo dinheiro lá.
É uma boa guilda pra gente se juntar. Eu acho que
não,
eles vão...
Não. Pra mim, não rola. Também.
É, porque assim, ó, se ele quisesse a gente morto, ele teria matado a gente. Ou seja, a gente vale alguma coisa.
Eu acho que o caminho, Lancer, é a gente ir lá, resolver essa treta. Se eles forem fortes, quem sabe a gente tem um emprego novo.
Cara, eles não são fortes, não. Né? Eles são chatos pra caralho. São bem trouxa também, eu não gosto deles, não.
Uma pergunta importante, mas o chefe da guilda que a gente tá resgatando é o Homem Macaco Gente Boa?
Isso.
Ah, não, então eu vou salvar ele na moral. Acabou, eu gosto dele.
Ô, já vou deixar bem claro aqui, eu sou meio vendido, hein? Quem me pagar mais fica.
Cara, mas nem tudo é dinheiro. Tem coisa que também é um insulto, entendeu? Você anda por aí o tempo todo com o brasãozinho da guilda, trabalha pra guilda, volta pra casa, os caras deram uma gastada forte na nossa fortaleza aqui. Isso não pega bem, cara.
Com esse ponto agora, pra eu me sentir soltado mesmo.
Tá vendo?
Eu tô contigo, vou chegar no pé na porta, né? Nem bom dia.
É isso. Porra, perfeito.
Ponto, agora eu me senti insultado. Acho que eu vou trocar de guilda pra não me ser mais ofendido desse lugar.
Vocês falaram um negócio aí de piromaníaco. Pô, vejo vantagem, hein? Vocês não têm um jeito de tacar fogo lá também, não?
Ah, mas e o mestre? Vai pegar fogo junto?
Ah, é, tá. Não, beleza. Vamos, uma coisa de cada vez.
É, já que tem piromaníaco, já todo mundo vira maníaco junto. A gente salva o médico e taca fogo. Nossa resolução de toda missão vai ser assim. Resolve o objetivo e
por mim funciona. É isso, então.
Nada é impossível. Podemos tacar fogo e salvar nosso mestre.
Podemos.
Mas é que a ordem dos tratores é impacto no viaduto nesse caso.
Eu não conheço nenhuma dessas palavras, mas ok, faz sentido pra mim.
Eu faço só metáfora porque tem umas orientais antigos / mitológicos. Boa sorte.
E aí, partiu?
Bem, a Keiko ela levanta o feliz e contente. Boa sorte a vocês, por favor, traga nosso mestre de volta em segurança. E ela deixa a guilda também seguindo atrás de uma estalagem ou algo assim. E os quatro seguirão para a Ravensclaw.
Eu vou comprar poção, porque a gente tá healer nessa porra.
Existe poção? Eu quero comprar também.
Tem o bálsamo de cura.
Eu vou passar correndo num lugar pra comprar poção e sigo meu baile.
Eu preciso comprar maçarico?
não tem. Você pode comprar o kit de. O kit? Não tem o kit de. É, tem o kit de artesão, acho que deve ser isso.
Ah, então eu compro o kit então.
E quantos bálsamos você vai comprar, Zoi?
Quanto que cura um bálsamo?
2d4, mano. Troço magoado.
E custa 25. Basicamente, 4 deles custam 100 euros.
Eu vou comprar 4 só, tá bom. É isso então. Pra mim, eu já vou pro baile.
Após fazerem compras, os 4 aventureiros da Dragon's Claw deixam a cidade de Hanamura. Caminhando horas a fio. Vocês param algum momento para almoçar. Mas já é quase fim de tarde, quando ainda em meio à chuva torrencial que cai, vocês cruzam os portões de Sakai, a cidade onde a sede da Ravensclaw se encontra. Essa cidade de Sakai não é tão diferente assim de Hanamura. Dá pra perceber alguns detalhes na arquitetura diferente. Ela tem menos jardins, tem um rio maior que cruza a cidade. E vocês andando por aí, vocês veem que tá bem vazia as ruas por conta da chuva. Mas o destino de vocês, a sede da guilda, tá no lado oposto da cidade.
Pô, já vou correndo então, sem nem conversa.
É pra lá que eu vou.
É isso então, parte pra cima.
Os 4 saem correndo pela cidade, assustando alguns transeuntes e guardas no caminho. Mas vocês saem toda ignorando a chuva. Vocês atravessam uma ponte, correm por uma praça da cidade e vocês chegam quase a seu extremo, na grande e tanto quanto tenebrosa sede da guilda Ravensclaw. Vocês veem a construção alta de cor escura, uns detalhes meio erráticos e tem lá em cima a placa com o símbolo da guilda exposto e o portão tá aberto.
Claro que tá aberto. A gente vê pessoas?
Não, tá vazia essa área.
O portão era tipo um portãozão ou era tipo uma porta grande?
Uma porta grande, tipo porta de shopping.
Porta, você dá uma bicudona.
Tá aberto o portão.
Ah, tá aberto. Então fecha aí pra dar uma bicudona nela.
Mas pode dar uma bicuda, não tem problema nenhum.
Eu dou bicuda na porta aberta mesmo.
Faz o barulho lá nela, mas tá escuro dentro da guilda.
Eu coloco o meu cão pra farejar pra ver se ele percebe alguma coisa.
Assim, pode todo mundo.
Tá escuro, né?
Tá, mas é aquilo, é escuro, tipo o interior de uma sala que tá com a luz apagada.
Se eu tivesse uma fonte de fogo, eu conseguiria enxergar aí.
Sim, sim.
Então, tá. Nesse caso, eu vou sacar a minha lança. Eu vou usar arma incendiária. Eu vou soprar na lâmina da lança. e ela começa a pegar fogo.
Ok.
Eu uso ela como uma tocha.
Você ilumina o caminho, você vê ali a entrada, o interior da guilda, com várias mesas, cadeiras, consegue ver um bar lá no, em um canto, tem escadas em outro canto.
Grita, tem alguém em casa?
Não, calma aí. Algum de vocês prefere estar escondido?
Ah, eu não. Agora que eu vim no hype, eu quero já cair na porrada.
Eu adoraria estar escondida, mas a questão é, a gente não sabe ainda onde que eles estão.
Faz o seguinte, eu crio uma distração, pode ficar um pouquinho mais recuado. E se eles verem alguém, vai ser eu, pode ter certeza.
Então beleza.
Vamos pelas escadas ou vamos pelo corredor?
Bom, primeiro, o que tem aqui?
Vocês adentram ali esse ambiente, vocês veem que ele tá muito bem arrumado, na verdade, com as cadeiras bem posicionadas nas mesas. E agora que vocês entraram aí dentro desse salão da guilda, todo mundo pode fazer um teste de percepção.
Alguém não percebeu.
Metal King tá ali confiando no faro de seu lobo, só que ele não fareja nada de diferente, nada de estranho, não. O Gohan, ele anda por ali meio distraído, quase tropeçando no escuro. Mas vocês, Kiri e Zoya, encontram ali no chão, cada um em um canto, um ofudá grudado em uma parte da parede. Tipo, Kiri encontra em um lado da parede, Zoya encontra em outro.
Uma armadilha.
Se ao menos a gente conhecesse alguém que sabe de jutsu. Ah, padre, que saudade de você.
Vocês só veem isso, vocês não fazem ideia de qual seria o objetivo desses ofudais. Se alguém tiver detectar magia e quiser fazer um teste pra tentar descobrir.
Deixa eu ver, não sei se eu tenho.
Deixa eu cair na armadilha, eu sofro muita coisa.
A gente provavelmente vai cair, cara. Se a gente não...
Se quiser, à vontade.
Você quer tocar no ofudá, Metal King?
Só que tu me fala pra eu ficar longe.
Tá, todo mundo se afasta que eu vou cair na armadilha.
Tava longe.
Então eu vou tocar.
Metal King, você toca no ofudá, pressiona ele. Você vê os caracteres dele se acenderem com uma luz brilhante azul. Na mesma hora, vocês veem o ofudá do outro canto também brilhando. E vocês veem mais dois ofudais, um no teto e um no chão, brilhando também. E de repente, linhas de energia começam a cortar toda a sala em que vocês estão. Cada um dos quatro se vê meio que envolto, enquadrados por essa linha. E de repente, o corredor que vocês tinham ouvido ali é tomado por escuridão. O topo da escada também. A porta de entrada da guilda também é tomada por escuridão. E todo esse ambiente, ele se divide em quatro partes. Como se o chão se abrisse e se dividisse junto com toda aquela sala, e cada um de vocês vai sendo afastado, vocês se veem sendo afastados uns dos outros conforme o lugar que vocês estão, o piso, ele vai se distanciando e se abrem fendas de escuridão entre vocês, meio como se isso, esse plataforma que vocês estão fosse deslizando e dançando até o ponto em que vocês se veem completamente isolados. Vocês ficam ali conforme essa plataforma vai se movendo como uma montanha russa, mas por mais que ela se mova, é como se o centro de gravidade se mantivesse sempre o mesmo, então vocês não caem, apesar de ficarem meio tontos. Então vocês enxergam um ponto de luz por qual a plataforma em que vocês estão é atraída, como se estivessem sendo levados a um destino. Então a luz, ela toma tom do ambiente, vocês ouvem um som como se fosse algo encaixando, e vocês veem as quatro plataformas em cada uma está se encaixando de novo. Vocês voltam a enxergar todo o ambiente ao redor, e vocês veem que cada um dos quatro está dentro de uma jaula, e vocês veem que são quatro jaulas, mas conectadas, como se fosse tipo uma grande jaula, só que tem divisórias cortando em cruz no meio delas, separando uma área para cada um de vocês. E nisso que vocês estão nessa jaula, vocês começam a escutar uma gritaria, e vocês veem que vocês estão no meio do que parece ser um tipo um estágio com arquibancadas, onde vocês veem várias pessoas gritando e urrando, e vocês olhando ao redor, vocês percebem, vocês conseguem identificar alguns deles como sendo membros da Ravensclaw. Esse ambiente que vocês estão, apesar de ser tipo uma espécie de estádio, ele... vocês veem o teto dele lá no alto, não é ao ar livre, tem um teto, tem tochas iluminando o ambiente. Vocês escutam uma voz gritando: sejam bem-vindos, e vocês olham uma direção de um palanque, onde vocês veem no topo desse palanque duas poltronas. Tem uma figura em pé, que é a líder da Ravensclaw, a Renge Arita Akemi. Vocês veem uma das poltronas está vazia, provavelmente a que pertence à líder. E a outra poltrona, há uma figura sentada nela, olhando de forma divertida para vocês. E Gohan reconhece essa figura, é o único dali que reconhece ela. Mas trata-se do Daimyo Higuchi Takeru, de quem vocês adquiriram o livro em aventuras passadas.
Ah, não.
A líder fala: fico feliz que tenham recebido o nosso convite. Estavam esperando por vocês. Vocês são a atração da noite. E a arquibancada toda grita e comemora.
Eu acho que eu não devia ter pisado, né?
Eu tenho a impressão que você caiu na armadilha.
Eu fecho o elmo pra quem quer que eu conheça daí que tô devendo dinheiro não me reconhecer.
Hoje vai ter que performar algum show aqui, claro que a gente já tá só principal, cara. Eu não tava notificado. Pra mim era só salvar o cara, cair na porrada aqui e acabou.
É, talvez vamos cair na porrada. E, lanceira, agora é hora de chamar a atenção.
A gente tá enjaulado, brother.
Paciência. Me parece que no seu tempo vamos ser soltos.
Então, por enquanto, é só esperar, né? Eu sento no chão da jaula ali e começo a meditar.
É, eu de verdade faço mesmo. Não meditar, mas eu sento no chão, olho pro corvo lá, né, moleque corvo. Já preparo meu arco, já começo a me preparar pra quando a luta vier.
A líder lá, a Arita, ela continua falando pra vocês. A Dragon's Claw já foi uma pedra no sapato da Ravensclaw por tempo demais. As suas ofensas já foram toleradas mais do que deviam. E vocês quatro, ela olha mais um pouco atenta. Peraí, não é você que devia estar aí?
Não me libera, moça. Não tenho nada a ver com nada disso aqui, não. Só quero ir pra casa.
Você só tá se fodendo de rolê. Caramba, já vai pro lado do barco já. Tá do lado do padre.
Ai, nós lidamos com o Higeki depois. Você vai servir bem como exemplo.
Eu não sou exemplo de nada, não.
Bem, vocês foram responsáveis pelas últimas e maiores transgressões da Dragon's Claw com a nossa guilda. Vocês têm noção do papelão que vocês nos fizeram passar quando eliminaram aquele bando de Onis, depois que nós pegamos aquele trabalho primeiro? E sem falar no que vocês fizeram em Saitama com aqueles mortos-vivos? Aquele era um trabalho nosso. Eu pessoalmente fui contratada para erguer aqueles mortos e usá-los como chantagem contra o Daimyo, mas vocês foram lá e estragaram tudo.
Eu levanto, já começo a me aquecer, pulando de um lado pro outro, sabe? Eu olho pra ela e falo: você tá culpando a gente pelo mau trabalho que você fez?
Eu levanto a mão assim com uma dúvida, falando assim: ah, mas eu, nessa situação eu tô vendo dois problemas. O meu e o seu, nesse caso é só o seu mesmo.
Eu diria que vocês têm um problema próprio agora, não é? E não, como se não bastasse, vocês ainda ofenderam o meu grande amigo aqui em sua própria casa. Vocês veem o Daimyo ali levantando uma taça de vinho, apesar de o único que entender isso é o Gohan, já que feliz e contente tá em outro lugar nas últimas e Higeki já não tá mais aí.
Eu não me lembro, se eu tivesse te ofendido eu saberia, senhor.
Tudo isso acaba hoje. Mas não será rápido. Vocês irão nos divertir antes de sofrer as consequências.
Eu corto ela e falo assim: é, realmente percebi que não vai ser rápido. Tá falando pra caramba.
Podia acelerar um pouquinho,
já que a morte.
Pois bem, vocês veem ela mexendo alguma coisa. Então vocês veem algo despencando do teto e parando ali, preso com uma corda. E vocês percebem que é o mestre de vocês, o Saifodis, que tá amarrado, pendurado de cabeça para baixo, com as mãos presas nas costas, e ele tá com os olhos fechados e inerte, claramente paralisado. E vocês enxergam também um ofudá grudado no peito dele, provavelmente a causa de sua paralisia. Bem que ele tá pendurado bem em cima, tipo, no meio da jaula em que vocês estão, tem um pilar com algumas lanças apontadas para cima, e o mestre de vocês está pendurado bem em cima dessas lanças. A líder fala: em alguns minutos, essa corda se partirá. Então, se vocês quiserem salvar a vida do mestre de vocês, eu recomendo que vocês se apressem para resolver o desafio que vocês terão. Isso se vocês forem realmente capazes. Agora, deixe-me apresentar seus desafiantes. Vocês veem ela puxando 4 ofudais. Ela joga eles, eles vão flutuando numa velocidade enorme, entrando nas jaulas e se posicionando no chão a poucos metros de vocês. De cada um deles explode uma nuvem de fumaça. E conforme ela baixa, vocês veem uma figura diferente diante de cada um, junto da jaula de vocês.
É um pra cada?
Isso.
É, uma coisa importante. Composição. Vamos fazer o quadriculado, jogo da velha aqui. Como é que tá a ordem?
Vamos lá, esquerda em cima, tá o Gohan. Direita em cima, tá você, Zoya. Direita embaixo, tá o Metal King. Esquerda embaixo tá a Kiri.
Tá bom. Então eu só posso ajudar o Metal King e o Gohan?
Isso.
E só posso ser ajudado por eles também, né?
Na verdade, não. Eu acho que eu ainda consigo te ajudar por causa da flecha.
Vocês veem as nuvens de fumaça descendo e surgindo esses oponentes. Kiri, você vê diante de você uma figura estranha. Ela é alta e magra, tem a pele acinzentada, cabelos curtos, escuros. Você vê que ele usa roupas de panos leves com uma coloração meio uma mistura de amarelo e verde. Ela tem colada na testa dela um ufudá que cobre parte de sua cabeça. E essa figura, ela só grunha pra você. Você vê que ela mexe, ela tem algumas armas na sua cintura e ela puxa dela 2 muxacos que ela fica girando ali, como se tentando amedrontar você. E no outro quadrante, diante de você, Metal King, você vê uma jovem de cabelos prateados, longos. Ela tem um tom meio esverdeado na pele. Os olhos dela são negros. A parte branca, que deveria ser branca no olho, na verdade é negra. E a íris dela é verde. Além desse esverdeado, você vê que ela tem veias vermelhas cobrindo seu corpo, indicando a mesma corrupção que você tem, Metal King. E você vê ela puxando das costas uma magnata. Você vê dessa magnata saindo alguns tentáculos que se prendem no braço da moça, evidenciando que ela também é uma Onimusha, que nem você, Metal King. E você vê ela movendo essa magnata, falando pra você: meu nome é Keiko Montoya, você matou o meu pai, prepare-se para morrer. E ela posiciona de sua arma apontada pra você.
Eu matei? Putz, mano, desculpa.
Ela fala: aquele chefe Oni que você arrancou a cabeça era meu pai.
Quem?
Você está falando sério que você não se lembra disso?
Te perguntou. Oh!
Cara, você vê novas veias saltando no rosto dela. Ela tá olhando com muito mais raiva pra você agora, Metal King.
Agora eu gostei.
E diante de você, Zoya, você vê surgindo a figura de uma jovem também, trajando roupas de uma armadura leve de couro. E você vê, ela tem cabelos negros, lisos, não tão longos, descendo só até a altura do pescoço. E você vê ela segurando uma corrente em sua mão. Com a mão esquerda, você vê que tem uma foice nesse cabo onde ela está segurando. Ela segura a corrente com a outra mão e na ponta dessa corrente tem uma bola com espinhos. E ela começa a girar essa corrente com essa bola em cima ali, falando: é um prazer conhecê-lo. Espero que tenhamos uma boa luta. Meu nome é Yubari. O seu, acredito que seja Zoya, estou certo?
Não importa, só espero que seja rápido.
E diante de Gohan, a nuvem desce, revelando uma figura alta e forte, trajando uma armadura completa de samurai com elmo. A armadura toda é muito mais elaborada e ostentativa que a do Gohan, com elmo e com aquela máscara de demônio. Ele segura as katanas. Ele tem 2 katanas na cintura.
Ah, não, cara.
Ele puxa as 2.
Não, humilde.
E vocês veem que saem um certo vapor delas. E dá pra ver alguns cristais de gelos no cabo da katana. E ele fala: eu ouvi histórias sobre o samurai desonroso da Dragon's Claw. Eu irei mostrar a você o que é ser um samurai de verdade.
Olha, sim, até que enfim.
Eu tava querendo ver o mesmo. Vai todo mundo se fuder.
Vou ter que terminar minha briga rápido pra ver isso aí.
Os inimigos foram feitos especificamente pra gente.
O do Gohan é claramente um samurai que nem ele. O do Metal King é claramente um Onimusha que nem ele. Zoya, você pode supor que seu inimigo também é um Mackenzie. E no caso, o do...
O daqui, ele sobrei com um clérigo aqui.
Isso. Então, só que ele não parece ser um clérigo. Ele parece, na verdade, ser um ninja, pela forma como se move e usa.
Ah, ele é desonrado, ele é safado.
E podem jogar a iniciativa agora. Então vocês têm essas quatro lutas iniciando aí. E a primeira ação é de Kiri.
A coisa de fogo, ela dura cena. Ela teria acabado quando a gente foi transportado pra ir ou ela se mantém?
Ela tá pegando fogo aí.
Eu vou girar ela na minha mão e eu vou partir pra cima desse ninja safado. Eu fico a 3 metros dele, entendeu? Eu não chego pertinho.
Ok, pode falar seu ataque.
20, acerta?
Não, você tenta atingir ele com sua lança, mas o ninja é muito rápido e consegue se esquivar da sua lâmina.
Ok.
Você quer fazer ataques extras?
Eu vou gastar 2zinho pra não ficar feio. 28, acerta?
Sim, dessa vez, apesar dele ter conseguido esquivar do seu primeiro ataque, você faz um contorno ali com a lâmina, conseguindo atingir o ninja inimigo.
25 pontos de dano.
Maluco, nesse seu movimento com a Naginata, você, assim, apesar do ninja ter conseguido se esquivar, você faz esse contorno com ela, pegando ele de surpresa pelo outro lado, e você abre um rasgo, cara, que vai da barriga até o peito do ninja, você vê ele cambaleando pra trás, grunhindo, só que ao mesmo tempo você vê que não sai sangue nenhum dele, apesar de ter esse rombo aberto em sua barriga e peito, não sai nenhum sangue e o ninja continua ali pra te encarar.
Isso daí quer dizer que não chegou na metade da vida ou quer dizer que ele só é um bicho bocado?
Você sabe que uma pessoa normal teria jorrado uma cachoeira de sangue desse ferimento, cara.
Pô, eu tenho uma destreza altinha, eu vou bater de novo, porque eu gostei de acertar ele, me deixou alegre.
Pegou o gosto da coisa.
Peguei. 22, acerta?
Não, dessa vez, depois desse susto, você tenta mandar outro ataque, mas o ninja dá um pulo pra trás e evita esse novo ataque seu.
Ok, encerro.
Enquanto isso, na outra jaula, e o Bari, ela tá movendo a sua corrente. Você vê que ela se move até ficar uma distância de 3 metros de você, Zoya. E ela tá girando a sua corrente com a bola de spins. Você vê ela fazendo vários movimentos com ela e lançando essa bola contra você diversas vezes, cara. Ela tá mandando tudo contra você. Você vai levar 5 ataques dela.
Isso.
Tá bom. Já era o personagem morto.
Ah, ela vai errar.
Primeiro ataque. 23.
Certo.
Segundo ataque. 18.
Errou.
Terceiro ataque. 18.
Errou.
Quarto ataque. 32. Acertou.
Certo.
E último ataque. 28.
Nossa.
3 ataques te acertaram em cheio, Zoya. Você vai tomar nisso 30 de dano. Basicamente, metade da sua vida foi embora, Zoya.
Tá bom.
Você vê aí o Bari manejando essa corrente com bola contra você, cara. Várias vezes você consegue se esquivar. Tipo, você vê uns ataques, você consegue dar um passo pro lado e a bola atinge o chão do seu lado, quebrando o chão. Ela se move, você consegue se esquivar. Só que depois ela passa por você acertando um ataque no seu ombro, que você sente seus ossos trincando e sangue escorrendo. Ela puxa, atingindo outro ataque na sua barriga, te deixando sem ar. Ela puxa a bola de novo e o terceiro ataque vai em cheio na sua cabeça, Zoya, e você sente a sua máscara sendo despedaçada pela bola com espinhos. Então você cambaleia pra trás, você vê o sangue escorrendo de sua testa, de um corte ali, e você tem noção de que se não fosse por essa máscara, provavelmente sua cabeça teria sido arrancada fora nesse ataque. Mas você tá ali, apesar de estar com metade da vida, você tá ali de pé aguentando firme, Zóia.
Firme e forte. Relaxa, tranquilo.
Agora é você, Zóia.
Que bom.
Devolve.
É, vamos lá. Eu sinto que eu não vou ter outra chance. Eu vou revidar. Eu vou começar. Eu não vou errar. São 8 de ataque, 2 de dano. E eu vou revidar com mais 6 ataques aí.
Tem?
6.
Acertou todos os ataques. Pode rolar o dano total aí. Nossa.
Eu morri.
Sim. Zoya, depois desse ataque, depois de todos os ataques que você sofreu, cara, você vê ela ainda movendo a sua corrente com bola preparada pra disparar um novo ataque contra você. Você usa toda a sua concentração, todas as suas técnicas de Kensei e numa velocidade enorme você só sai puxando flecha da sua aljava, encaixando no arco e disparando uma atrás da outra. Você dispara 6 flechas certeiras contra a Yubari, que não tem nem tempo de reagir, cara. Só vi os olhos dela se arregalando quando as flechas se cravam nela. Uma se cravando na coxa dela, outra se cravando nas costelas, outra no ombro, outra no braço, outra no peito e outra na barriga. Você vê ela, cara, toda espetada por isso, tipo, ela cambaleia, você vê ela olhando com você, uma expressão meio surpresa e assustada, ela não tava esperando por essa velocidade de ataque toda. Ela larga sua arma, essa corrente com bolas que cai no chão, enquanto ela cai logo em seguida, ficando estatelada lá, desmaiada, com uma poça de sangue se formando embaixo dela. Toda a plateia, ela começa a vaiar você, Zóia. E foi a primeira derrota da noite.
Derrota pra quem?
Eu respiro, me recomponho rapidinho. Falei que ia ser rápido. Eu me coloco no canto da minha arena, vamos dizer assim. Meio que na parte de fora, pra eu estar distante de pra não tomar ataque dos outros.
Enquanto isso, em outra jaula, Metal King, você vê a Keiko Montoya avançando contra você com sua Naginata. Ela corre até ficar ao alcance de 3 metros de você, Metal King. Você vê ela levantando essa Naginata. Você percebe, cara, as veias dela pulsando. E você vê na lâmina dessa enorme lança, veias pulsando na lâmina dela também, conforme ela utiliza um poder que você conhece bem, poder de potencializar sua arma. Ela tá gastando vários PMs para isso.
Eu também tenho mais PM pra gastar também.
E ela desfere um ataque contra você, Metal King. 28, acho que acertou.
Aí, aí, aí.
Metal King, assim, você foi o que menos sofreu dano até agora.
É, então, 16 tá de boa. Eu tenho, não sei quanto tem de vida, acho que com 60.
É, você tem 64, você tá com 48 agora. Mas, cara, Metal King, você vê ela dando uma estocada com você, com a Naginata dela, que penetra sua lataria no ombro. Você vê, tipo, ela rasgando ali, arrancando parte da sua armadura, deixando um pouco de óleo jorrar. Você sente ali seu ombro um pouco... Tipo, dá aquele som de metal rangendo quando você mexe o braço. Mas só que não foi um ferimento tão profundo. Você ainda tá longe da morte. Você aguenta bem ainda, Metal King.
Ah, tudo isso?
E pode jogar agora, Metal King.
Tá, tem quanto de PM?
16.
Eu vou me upar 8 vezes.
Acho que foi 16?
Eu acho ótimo. A gente não tá pensando em ter uma segunda fase. A gente
não
usava pra tudo e barro.
Não tô me interessando. Não me interessa, eu vou no ódio.
Não, pera, cara, o máximo que você pode gastar é 5.
Ah, então eu coloco 5, então.
Beleza.
Aí eu...
Você consegue acertar os dois ataques nela. A Keiko, ela podia estar com raiva de você ter matado o pai dela. Só que depois desse ataque, você maneja as suas correntes também, sem se aproximar, com uma ferocidade que vai rasgando a carne da sua adversária em vários pontos. O seu lobo pula em cima dela, mordendo o seu braço, deixando ela mais vulnerável ainda, que você consegue enroscar ela na sua corrente e fazer um movimento que você levanta ela pelo ar, batendo ela no chão do outro lado. Você puxa sua corrente de volta, arrancando mais sangue, gritos de dor dela. Mas ela se coloca ali de pé, usando a Naginata dela como apoio. Você vê o seu corpo todo ferido, cheio de machucados, mas ela ainda tá encarando você, ainda tá encarando a luta. Agora, então, é o Gohan. Ele saca a katana dele, encarando seu adversário. E vocês veem a katana dele se incendiando, rompendo em chamas com a nova habilidade que ele está usando pela primeira vez.
Eu ataco com um grito de Kiai.
O Gohan, ele sai correndo com a sua katana em chamas para cima do inimigo, gritando Kiai e desferindo o ataque contra ele. Falha crítica.
Gritou bem, hein?
Apesar do Gohan ter feito ali uma pose bonita, revelando a sua katana em chamas, cara, por um momento ele parece um herói honroso. Mas então ele corre pra cima do seu adversário, tropeçando no meio do caminho e caindo de cara no chão, com uma katana batendo inutilmente no chão. E ele vai assim se levantando, meio constrangido.
Eu tô olhando pro chão e eu fico tentando sentir ali, do tipo, não, deve ter um buraco aqui. Tem alguma coisa, sabe, quando você fica... Jogador de futebol, quando fura, aí fica olhando pro chão, olha pro lado, pro chão, dá uns biquinhos, foi tipo isso.
Enquanto o samurai inimigo, ele só gargalha ali, falando, veja como um samurai honroso faz. E ele também grita que há esferindo dois ataques com as suas katanas contra o Gohan. Com um dos ataques ele errou, mas o outro ele acertou.
Gohan é brabo, ele é...
Apesar dessa ameaça do samurai, ele desfere o primeiro ataque com sua katana de gelo. Gohan consegue se esquivar, mas no segundo ataque ele faz um giro com ela, atingindo sua armadura, conseguindo abrir um rasgo nela, penetrar na pele de Gohan e riscar ela, extraindo sangue. Dá pra ver uma fina camada de gelo se formando ao redor dessa parte da armadura quebrada, mas não foi um dano tão grande assim. Agora, Kiri, você vê que o ninja que você está enfrentando guarda os seus nunchakus por um momento. Você vê ele fazendo uma série de selos de mão, grunhindo alguns mantras, e então você vê o corpo dele se dividindo em quatro. E você vê ali agora quatro cópias desse ninja se movendo de forma conjunta. E você não sabe dizer qual dos quatro é o verdadeiro. E agora é você.
Eu vou bater.
Vai fazer quatro ataques contra ele?
Não, vamos lá. Se o primeiro já der conta, eu não preciso fazer quatro.
33, caramba, tá. Apesar dessa bravata do ninja usando jutsu, se multiplicando, cara, você escolhe uma das cópias, vai com tudo com a sua naginata, e ela atravessa o peito do ninja, que ficou ali meio que só parado acreditando que você ia acertar uma das cópias. Depois de atravessar ele, você vê as três cópias sumindo, restando somente o corpo do ninja. Você puxa a naginata de volta, ainda não sai nenhum sangue dele, mas o ninja, o corpo dele se curva pra trás e ele despenca no chão, soltando o último grunhido antes de desmaiar.
Galera, 4-0 pra mim, valeu? Já deitei 4 aqui, ó. Vocês estão me devendo.
Vocês ouvem de novo a galera vaiando de novo. Vocês escutam a líder inimiga lá balançando a cabeça e o Daimyo falando e sussurrando. Não era bem isso que era pra estar acontecendo. É você agora, Zóia, mas o que você vai fazer? Sua inimiga já deitou.
Ajuda a matar o meu.
Então, é isso que eu tô pensando. Será que o samurai honrado ia ficar chateado de eu sair atacando o samurai que ele tá lutando?
Não, deixa o Gohan se virar ali, pô. Merece.
Beleza, mas eu vou guardar minha mana pra quando o rolê piorar. Vou atacar a moça lá da Naginata.
Se você só mira nela e dispara suas flechas por aí entre as grades da jaula, a garota não tava nem esperando, de repente ela só vê seu peito sendo varado por uma flecha. Ela cambaleia ali com isso, tipo, colocando a mão no peito e cuspindo sangue. Ela se abaixa um pouco assim, olhando pra você, do tipo, como assim? De onde é que isso veio? Não era parte do combinado. Mas apesar de estar muito mal, ela continua viva inteira ainda.
Ah, não, agora eu tô empolgado, vou dar mais uma flechada.
Essa, depois do susto, ela vê essa vinda, ela consegue dar uns passos ali pra trás e a sua flecha passa longe dela.
Ela vai dar mais um.
Não, chega.
Agora é a Keiko. Tipo, você vê ela lançando um olhar com raiva pra você, Zóia, mas então esse olhar se volta de novo contra Metal King. Eu não vou deixar que isso termine assim. Ela avança contra você, desferindo não um, mas dois ataques dessa vez. Ela acertou os dois ataques.
Acontece, fodeu.
Você tá com 15 de vida, Metal King.
Vixe, mais uma boa de berço, hein?
Cara, depois desse ataque, vendo que a sua vida tá na última, ela tá do tipo, eu não vou morrer aqui sozinha. Ela só avança com tudo pra cima de você, Metal King, dando dessa vez duas estocadas com a sua lâmina e perfurando a sua lataria na barriga e no peito, abrindo dois rombos grandes de onde jorra óleo. Você dá uma cambaleada ali e grunhindo um pouco, você tá sentindo o dano que seu corpo robótico tá sofrendo. Você sabe que você tá cada vez mais perto da morte, Metal King.
Ah, mas o rio na cara da morte.
É você agora.
Eu vou dar o meu dano lá ainda. 30. Nossa, acertei os dois.
Cara, depois desse ataque que você sofreu desse rombo, o seu lobo salta mais uma vez contra a sua adversária, mordendo as costelas dela. E você maneja as suas correntes com uma precisão, se enroscando no corpo dela. E você joga pro alto ela de novo. Você puxa rasgando a carne dela e abrindo rasgos em sua barriga, peito, perna, de onde jorra sangue. E a Keiko, ela desaba no chão. Você vê ela ali se movendo, se virando, cuspindo sangue, tossindo. Então ela fica inerte, desmaiada, totalmente fora de combate.
Posso arrancar a cabeça?
Pode.
Eu falei assim, você não reclamou daquilo que eu fiz com seu pai? E arranca a cabeça dela com as correntes.
Calma aí, que assim, a sua rodação já acabou. Tem que deixar pra sua rodada seguinte.
Putz, era o clímax.
Agora então é o Gohan novamente, que tá de pé diante do samurai depois daquela jogada vergonhosa.
Eu ataco com um grito de Kiai.
Ele mais uma vez brande sua lâmina, gritando que ai, sua lâmina em chamas, e dessa vez ele consegue acertar um ataque em cheio contra o samurai inimigo, que rasga parte da armadura dele, extrai um pouco de sangue, mas cauterizando o ferimento logo depois. Mas o inimigo ele ainda tá em pé, firme, claramente bem longe da morte, e é ele que vai desferir mais dois ataques contra o Gohan dessa vez, também gritando que ai. Gohan, ele consegue se esquivar desses dois ataques do samurai.
Nossa senhora.
Ele tá conseguindo...
Essa aí tão vaiando porque a luta é ruim demais.
É, essa eu tô com pena.
Vê que ele tá se esforçando pra recuperar da constrangimento da última vez, ele tá conseguindo evitar os ataques do samurai agora. E, bem, a Kiri tá lá sentada apreciando o embate dos dois samurais. E, Zoya, você vai fazer alguma coisa?
Eu tô pensando real se eu vou atacar. Tô pensando real em deixar ele se fuder um pouquinho, e se eu achar que vai dar merda, eu me meto.
Aproveita pra se curar, você não tomou dano?
É, tá bom, pego o bálsamo, começo a passar nas minhas feridas, sentado no chão, olhando a batalha.
Joga 2d4 aí então.
4.
Ok, você recupera 4 de vida. É você agora, Metal King.
Arranca a cabeça.
Só lembrando que eu ia arrancar a cabeça, eu vou arrancar a cabeça.
Metal King, então, vendo sua adversária caída, moribunda, completamente indefesa no chão, maneja suas correntes, se enroscando elas no pescoço dela e puxa por tudo, arrancando a cabeça de sua adversária derrotada, caída em defesa ali na frente.
Eu começo a meditar. Começo a brincar com o meu cachorro.
Voltamos então para Gohan e seu adversário.
Eu ataco com um grito de Kiai.
23, consegue acertar o samurai.
Batalha sofrida.
Gohan maneja novamente sua katana em chamas, acertando outro ataque certeiro no samurai, que arranca parte de sua armadura e abre um rasgo no ombro do inimigo, extraindo sangue e grunhido de dor. E agora é esse samurai que brande suas duas katanas contra o Gohan. Gohan consegue se esquivar do primeiro ataque, só que o segundo foi um ponto crítico nele. Gohan tomou mais 22 de dano. Agora talvez estejamos chegando a algum lugar.
Ah, boa.
Tá com 28 de vida, cara. Gohan se esquivou da primeira katana do samurai, mas ele move a segunda, abrindo uma fenda na armadura dele do peito. Gohan cambaleia pra trás com sangue sendo derramado do seu peito, desse rasgo da armadura, enquanto cristais de gelo se formam ali. Kiri tá só assistindo. Zoya, vai se curar de novo?
Não com o negócio... Como é que ele tá de vida? Eu devo me preocupar?
Tá menos da metade.
Ajuda ele pra acabar logo.
É, tá bom. Eu vou atacar. Tô fudido depois, tá? Eu vou gastar minhas mana. 26 acerta?
Acerta.
E vai mais um. 23 acerta?
Acerta.
Calma. 30 acerta?
30 acerta.
Cara, vai torrar sua mana?
É, gastou tudo de mana. O Zoya, meio assim, paciente com a luta dos dois samurais, e meio que tá todo mundo um pouco de saco cheio da luta dos dois, ela só vai de novo encaixando flecha atrás de flecha em seu arco, para dois tiros certeiros contra o samurai inimigo, atravessando pontos da armadura dele, e o cambaleão tá atrás, grunhindo e gritando: ah, mas que desonra é essa? Quem ousa se meter em nossa luta? E vocês percebem o sangue manchando a armadura negra do samurai. Ele começa a arfar. Parece que finalmente ele tomou um dano decente. Metal Kings, quer fazer alguma coisa?
Ah, eu vou usar o Devorador de Almas pra recuperar minha mana, então.
Ela é meio One, faz sentido. Ok. Não contente em decapitar a sua adversária, Metal King vai até ela, utiliza sua habilidade para absorver o corpo dela e recuperar um pouco de sua energia, enquanto toda a plateia meio que faz um ó, tipo, levantando a boca assim, assustada, do tipo: como você usa fazer isso com nossa companheira?
Ah, era pra ser amiga dele?
Ah, tá, desculpa, voltei a brincar com meu cachorro porque eu caguei pra...
E Gohan,
eu ataco com um grito de Kiai.
30, boa.
Consegue acertar. Depois a Zoya ter amaciado um pouco o samurai inimigo, Gohan consegue se aproveitar da surpresa que ele ficou das flechadas e desferir um golpe diagonal de cima para baixo que acerta as suas costelas e vai rasgando a armadura do samurai e rasgando a carne dele. A lâmina sai pelo outro lado enquanto o samurai cambaleia para trás, grunhindo, e ele desaba no chão com sua carne chamuscada e uma poça de sangue se formando embaixo dele.
Caramba, morreu?
Não chegou a morrer, mas desmaiou com isso.
Ah, então eu fui que matou?
E assim, 4 membros da Dragon's Claw conseguem ter sucesso em vencer o desafio da Raven's Claw. Você vê todo o arquibancada vaiando muito isso, apesar de algumas vezes ouvir algumas exclamações de finalmente.
Tava feio, né? Tava feio.
Morre lá, isso acaba logo.
E vocês veem, tipo, os dois lá em cima do palanque, a líder e o Daimyo com a cabeça meio pendida assim, tipo, soltando um suspiro. A líder, ela se levanta no palanque. Vamos fazer isso de outra forma, então. Vocês veem as grades em que vocês estão, elas se desfazendo e caindo ao redor de vocês, vocês ficando completamente livres, enquanto toda aquela arquibancada, todos os membros da Raven's Claw pulam dela, caindo no pátio ali em frente. Vocês começam a se ver cercados pelo toda a guilda da Raven's Claw. Vamos ver se vocês vão conseguir sair vivos daqui. Só que nisso, vocês escutam uma batida forte no teto e todo o ambiente que vocês estão começa a tremer. Então vocês veem uma parte do teto se abrindo, uma luz fraca inunda o ambiente em que vocês estão. Então vocês veem o que parecem ser dedos enormes se metendo por ali nesse teto. Você vê todo mundo, todos os membros da Raven's Claw olhando pra cima assustado, exclamando: o que é isso? Então o teto ele se abre com força, se rasgando. Vocês veem um gigante parado ali fora, encarando vocês todos e bufando. E no ombro desse gigante, vocês veem um jovem Vanara, um homem macaco como mestre de vocês, falando:
e aí, rapaziada?
E você, Zoya e também Gohan, reconhecem o Sabiku, aquele Vanara que esteve com vocês na missão de livrar a vila dos gigantes e que foi embora liderando aquele grupo de gigantes.
Tá aparecendo real o final de anime, sabe? Que começa a aparecer todos os aliados que apareceram na...
E todo mundo da guilda, de repente, se vira pra eles assustados. Então, o teto, ele é completamente arrancado por mais mãos enormes. E vocês veem vários gigantes entrando ali dentro desse ambiente, começando a agarrar os membros da Raven's Claw e bater neles. Você vê os membros se juntando, indo pra cima dos gigantes. Aí nisso, o Sabiku salta do ombro do gigante, rodopiando pelo ar e pousando em frente a vocês.
Já puxo mais um bolinho de arroz, um motezinho e vou comendo.
Amigo de vocês, esse?
Com certeza, a gente tem amigos nos lugares certos.
Cadê o nosso líder?
Vocês veem ele pendurado lá em cima ainda pela corda. Nesse momento vocês escutam o som da chefe range inimiga bufando. Ela joga um ofudá que voa até o líder, agarrando ele e puxando ele, flutuando até ela. E vocês veem ela pegando o corpo do chefe de vocês aí, inconsciente. Vocês veem então a parede atrás dela e do Daimyo se abrindo, revelando o corredor secreto. Ela puxa o Daimyo também e eles começam a correr por aquele corredor.
É, fi, eu sigo correndo.
Tragam o chefe de volta. Eu e meu gigante cuidaremos do resto da guilda.
Pode deixar, não que eu fosse te abandonar de nenhum, tô, confia.
A gente parte pra cima, então.
Vocês correm, então, pra lá, escalam aquele palanque, se vêm ali daquele lugar com as poltronas, vocês veem o corredor aberto ali, e vocês seguem correndo por ele. Tipo, é um corredor escuro, só que vocês veem tochas acesas em pontos desse corredor. Vão seguir correndo ele direto?
Eu vou seguir correndo direto.
Enquanto eu conseguir ouvir os passos dela correndo, eu sigo correndo não.
Vocês seguem correndo por pouco tempo, até se verem uma sala grande, ampla, com várias tochas iluminando ela, todo o ambiente de madeira. Tem um portão do outro lado da sala, mas a Range, ela para no meio do caminho, se virando para vocês. Muito bem, então, vamos fazer isso. ela joga o corpo do chefe de vocês para um lado da sala. E se já vem ela assumindo uma postura de combate, tirando mais alguns ofudais dos mantos, vocês ouvem o Daimyo, ele gritando pra ela: não faça isso, você já gastou ofudais e energia demais com o ataque à guilda. E ela diz: não será preciso muito para dar jeito nesses aí.
Não tá errada.
Fable's Last Words.
Eu vou manter a mesma iniciativa que vocês já tinham jogado na batalha anterior. No caso, a primeira ação vai ser da Arita, a líder inimiga. E contextualizando a cena, vocês estão em uma sala bem ampla, podemos dizer que a inimiga de vocês está bem no meio da sala, há uma movimentação, uns 9 metros de distância de vocês. Vocês estão a 9 metros da porta atrás. Dá para dizer que a sala tem 18 metros a 36 metros de largura e altura. Vocês veem a Arita com esses ofudais na mão. Vocês veem os ofudais, eles começando a pegar fogo. E ela arremessa eles até o ponto em que vocês estão. Esses ofutais se chocam no chão, explodindo. Todo mundo faça um teste de reflexos. Metal King e Kiri conseguiram passar, então vão sofrer só metade do dano. 46 de dano.
Eu morri, hein, gente? Pra vocês se prepararem.
Cara, esse conjunto de ofudais que se chocou no chão logo atrás de vocês explode. A explosão engolfa vocês. Kiri consegue dar um salto pra trás na hora, evitando a maior parte das chamas. Você ainda sente seu corpo queimado. Metal King, apesar de ter conseguido acompanhar esse salto, ele já estava ferido demais. Então, com o impacto da explosão, ele desaba no chão, parando de funcionar. Zoya e Gohan, que não tiveram nem chance, vocês foram completamente golfados. Quando a nuvem baixa, Kiri, você só vê os corpos deles caídos no chão, todo queimados. E é um milagre que eles ainda respirem. Mas, Kiri, você é a única que segue de pé.
Do grupo?
Isso.
Que isso? Até quem passou?
Sim, porque você já tava com pouca vida da última batalha.
Sou eu contra ela?
Talvez ela não tenha mais muita mana pra fuder mais o rolê.
Você vê ela já pegando novos ufudais do manto e gargalhando. Está vendo? Está vendo o que eu disse? E é você agora, Kiri.
Eu vou partir pra cima dela. Ela tá a 9 metros de mim, né?
Isso.
À medida que eu vou chegando perto, se o fogo tiver saído, eu não vou bater de novo e eu vou bater nela.
Faz aí seus ataques.
Nossa!
Cara, nisso que você move a sua lâmina contra ela, você vê que você tá a poucos centímetros de acertar quando ela puxa o ofudá da manga e joga. Sua lâmina se choca contra esse ofudá e é repelido, como se por um escudo.
Como se por um escudo?
É, e o ofudá se desfaz em pó depois disso.
Ela conseguiu passar de 29 de defesa?
Sim.
Não acredito, cara, que...
Que bom que você tem bônus alto, cara. Agora essa terra nos massa ataque.
Esse pessoal primeiro, vamos lá. Mais um. Ah, cara, sério?
Esse ela nem puxa um ofudá, ela só dá um passo pra trás e consegue escapar do seu ataque, evitar seu ataque.
Então, um terceiro, mais 2 PM. Ai, que bosta.
Reza pra ela ser papel, senão a gente morre.
Ah, cara, com essas rolagens.
Nisso que você errou, você já move sua naginata de novo, mas ela puxa outro ofudá e sua lâmina se choca contra o ofudá, sendo repelida de novo.
Nossa. Tá fudido.
Mais uma. E meus PM foram embora.
Merda de graça.
Cara, você move de novo sua naginata, ela puxa outro fudá, joga ele, você, sua lâmina se choca contra o fudá, sendo novamente repelida.
Você tem que estar gastando mais PM do que eu, filho. Esse é o último.
30.
Ei, repara que 8 no dado foi o máximo que eu tirei.
Esse foi o problema, cara. Você vai pra cima, ela puxa outro ofudá, joga contra você e a sua naginata se choca contra esse ofudá, sendo novamente repelida por ele.
Nossa, acho que hoje é berço.
É, se pá que é.
É novamente a Arita. Você vê ela rindo. Já que só sobrou você, eu acho que podemos brincar um pouco.
Brinca pra você ver.
Na real, esqueci uma coisa. Todos vocês, Gohan, Zoi e Metal King, façam um teste de fortitude.
Nossa, tá vivo.
Ele volta? Ou não é igual D&D?
Eu não sei, mas eu vou deixar pelo crítico. Acho que
Pelo amor de Deus, a gente tem alguma chance de não dar TPK, né?
Tá bem. Gohan não tá mais sangrando, então ele tá estabilizado com aquela quantidade de vida. Zoya, você continua sangrando, você levou mais um de dano só. Metal King, vocês não sabem o que que aconteceu com os mecanismos se movendo lá dentro. De repente, vocês só escutam ele fazer um barulho muito alto e constante. Tipo de computador velho fazendo dentro do corpo dele. Você vê fumaça saindo suas frestas. Os olhos do Metal King se acendem de novo e ele começa a se levantar, se mexendo todo de forma meio enferrujada, mas ainda de pé, encarando a luta com seus um ponto de vida. E é Metal King agora.
Eu vou dar o meu dano lá ainda.
Cara, apesar de ter se levantado, Metal King, o corpo dele tá tão ferrado, com movimentos tão travados, que a corrente, ele só balança ela de um lado pro outro, e a Arita, ela só se abaixa e dá um passo pra trás, rindo o tempo todo dos movimentos inúteis do Metal King. Ela de novo agora, vamos brincar então, quem sei. Ela puxa outro Ofudá e ela joga contra você, Kiri. Você sente esse Ofudá se grudando em sua pele, Kiri. Você sente uma energia percorrendo seu corpo e faça um teste de fortitude. Nossa, ok, boa. Apesar disso, você não sabe o que esse Ofudá deveria ter feito com você. Mas você consegue se manter focada no combate e evitar qualquer condição negativa que seria infligida contra você. Ah, desgraça. Você vê ela falando e é você de novo, Kiri.
Ok, eu vou gastar PM pra bater. Então 13 vou pra 10. Eu vou flanquear com o Metal King o meu movimento. E eu vou atacar ela.
Tá. Calma aí.
Oi? Como assim, calma aí?
Ela tem mais sujeira.
Só fazer as minhas contas aqui agora. Cara, nisso que você tá movimentando a sua Naginata contra ela, você vê que, cara, se foi com uma rapidez que você pegou ela tão de surpresa, que você vê ela sacando vários Ofudais e jogando vários de uma vez, a sua Naginata se choca contra todos eles, sendo repelidos enquanto os Ofudais se desfazem em poeiras. Mas você vê ela cambaleando pra trás, ofegando um pouco. Caramba, tipo, pensão, nossa, essa passou perto.
Isso foi o mesmo poder?
É o mesmo poder ainda, só que ela usou uma quantidade maior.
Caraca, que sujeira.
Usou especial.
Calma que não acabou ainda não.
Ô, 38? Se ela escapar desse ainda, ela tem que morrer num tapa, senão tá... A gente tá
perdido mesmo. Não, relaxa, se ela não morrer num tapa, quem morrer num tapa sou eu.
Tá tranquilo.
Você vê, cara, isso que você tá indo com esse contra-ataque, ela puxando outro conjunto de Ofudais e jogando também, e você atingindo esses Ofudais e vendo sua lâmina sendo repelida, enquanto ela segue viva, mas...
Uma fudida.
Assim, não fudida de fisicamente, mas ela só tá parecendo cansada.
Acho que o termo certo é magoada, né? Terceiro.
Nas 34.
Você vê ela puxando outro Ofudá, mas então ela olha pra ele, tipo, droga, já acabaram. Então você atinge ela em cheio, Kiri. Pode jogar seu dano.
Rapaz, 24 pontos de dano.
Você atinge em cheio com a sua Naginata, rasgando parte do peito e o ombro dela. E você vê jorrando sangue e penas se espalhando por ali, enquanto ela grasna muito alto de dor. Seu desgraçado, como você ousa, senão ficará assim.
Não vai ficar mesmo não, tem mais uma. 35, eu acerto?
Acerta.
Como, rapaz? Pelo amor de Deus, vamos ver se dá dano.
18.
Cara, você move de novo sua Naginata, cortando mais seu peito e braço, arrancando mais sangue, penas e grasnados de dor dela. Mas ela tá viva. Você vê ofegando ainda.
Essa é a última. 31.
Acerta, pode jogar seu dano.
21 de dano.
Que agora acabou os Ofudá, né?
Você viu que ela puxou um Ofudá. Parece ter acabado os Ofudás de escudo. Você faz outro golpe, dessa vez cortando a barriga dela. Você viu o Daimyo gritando, Arita, não! E tipo, ela se curva, segurando aquilo. Ela grasna e cospe sangue no chão. Ela tá muito ofegante. Ali parada, meio curvada, mas ainda de pé, viva.
Ela e eu também.
Agora é o Metal King.
Eu vou dar o meu dano lá ainda.
As duas correntes, cara, ele ainda tá muito foda, travado.
É foda.
Ele maneja as duas correntes. Mas você vê, a Harita parece que ela recobra o foco no combate, então ela ignora a dor e dá alguns braços pra trás, se esquivando das duas correntes de Metal King.
Deixa eu rolar então pra mim aqui pra ver se eu tô vivo.
Isso, rola isso, olha.
18.
Ok, você consegue se estabilizar também.
Não morri.
E vocês veem a Harita, cara, ela olha com raiva pra você, Kiri.
Manda um beijinho.
Muito bem, Kensei. Acabou a brincadeira. Ela puxa outro Ofudá.
Puxou um Ofudá foil agora?
Você vê ela dando um pulo que quase parece que ela tá voando. Ela cai uma posição em que os dois ficam na diagonal dela, vocês estão meio com uma linha reta. Então ela puxa esse Ofudá. Você vê ele se amassando todo enquanto uma corrente elétrica passa por ele. Ela joga e um raio sai desse Ofudá, atravessando vocês dois, e os dois façam um teste de reflexo. Vocês vão então sofrer de dano.
É, no caso, não importa. Se for mais de um, eu acho que o Metal King volta pra morte.
20. É, Metal King, não tem o que fazer. Tava só com um de vida. Que você tava com 42 de vida, né? Você foi pra 12 agora.
Fui pra 13, eu tenho umzinho a mais. Tenho um de RD.
Uhum. Mas, cara, desse Ofudá sai um relâmpago, cruza os céus, atravessa o seu peito. Ele atravessa o Metal King atrás de você. O Metal King, você vê ele tremendo todo e desabando no chão ainda, tremendo no chão até parar de se mover, mais uma vez caído, desacordado. E você, que ele sentiu esse relâmpago te atravessando, abrindo um buraco no seu peito, de onde sai sangue, você se treme todo ali com essa corrente elétrica passando por você.
Ai, ai.
Mas você ainda tá vivo. Você tá de pé ali, por pouco. Você sabe que falta muito pouco pra você cair, mas você tá vivo ainda.
E falta muito pouco pra ela cair também?
É, você vê que ela tá muito mal. Ela parece estar só um pouco melhor do que você, Kiri.
Um pouco melhor que eu? Ah, socorro. Eu vou tentar bater nela, é o que me sobe.
É, não se dá bônus não, tenta dar uma vantagem, né? Dois ataques.
Eu vou dar dois.
Joga aí os dois ataques.
20 pega?
Não, você corre até ela de novo, mostra a Magnata, mas ela consegue esquivar do seu primeiro ataque.
Era agora a hora do vintão, hein?
Agora.
Ah, cara, não. Sério? Que bosta.
Você move a Magnata de novo. Mas, cara, esse é o ataque, você tá sentindo que o relâmpago, a eletricidade que percorre seu corpo, ela tá te deixando meio travado na hora de se mover. Você não consegue mais aquela velocidade de antes, e a Harita, ela só se esquiva de seus dois ataques. Ainda rindo, apesar de um pouco mais de esforço. Parece que você também já deu tudo que tinha pra dar, hein, que
é
isso aí.
É, que tal a gente marcar pra continuar esse duelo outro dia?
Eu acho que não, eu ainda tenho um truque na manga.
É o truque que você vai usar pra ir embora?
Você vê ela procurando alguma coisa na manga. Ela olha na outra manga. Ela começa a olhar por entre as vestes dela.
Ficou sem lá, né? Vem me soco.
Não sei quantos toques você aguenta não, querido.
Ah, cara, se ela bater mais forte que eu desisto. Você é uma vergonha como um artista marcial.
Você vê ela pisando forte no chão. Muito bem, vamos com o que eu sei fazer. Ela faz uma série de selos de mão. Tipo, você vê que ela faz de uma forma meio desajeitada, como se ela não levasse muito jeito pra isso. Mas então ela aponta os dedos pra você e sai uma rajada de fogo do dedo dela, indo de encontro a você. 12. Ok. Querido, você percebe que ela claramente não leva jeito pra fazer selos de mãos, porque esse raio de fogo que ela lançou, cara, foi tão fraco, tão meio sem jeito, que você consegue só dar um passo pro lado.
Não, eu faço melhor. Eu giro a Magnata na minha frente pra refletir, e se ela não tiver mais nada pra fazer, eu já vou engatar no próximo.
Pode fazer o seu ataque então. Você conseguiu o crítico que tanto queria. Depois dessa, cara, depois de bloquear esse ataque da sua inimiga, você avança com tudo, com toda a sua força. Você vê os olhos dela se arregalando de surpresa, que ela não tá esperando por isso. Você desce a sua Magnata com tudo. Ela transpassa o corpo da inimiga de um canto a outro, abrindo um rasgo maior do que todos até agora, de onde jorra muito sangue, muitas penas voam. Ela solta um grasnado terrível. Então ela desaba no chão, perdendo a consciência. enquanto uma poça de sangue se forma embaixo dela. Você olha pra trás, você vê o Daimyo, ele tipo cambaleando e caindo no chão, então ele começa a se ajeitar de qualquer forma, tentando se levantar e saindo correndo pro outro lado.
Eu estendo a lança na direção dele, mas só pra intimidar mesmo, porque eu não quero brigar com mais ninguém não.
Ele tá correndo pro outro lado, cara, ele já deu as costas pra você, ele nem tá vendo sua lança.
Tá ótimo. Tem alguém de nós que parece que tá morrendo, ou a galera estabilizou legal?
Estabilizado.
Todo mundo estabilizou.
Eu vou tirar o selo do líder da guilda, então.
Você, Kiri, caminha até o chefe, até o mestre Saifudis. Você tira o ofudá do peito dele. De repente, ele se levanta gritando, oh, você não vai conseguir fazer isso. Então, ele olha pra você, Kiri. E o que você está fazendo aqui? O que aconteceu?
Eu tenho duas notícias boas e uma ruim. A ruim é que eles conseguiram fazer o que quer que queriam contigo. A boa é que eu tava aqui, né? A outra boa é que eu vou ganhar muito hora extra. Mas essa daí é boa pra mim. Pra você eu não sei se é. Eu dou uns tapinhas no ombro dele e falo... É, você não seria proficiente em cura por nenhum milagre, né? Porque assim, eu tô aqui pra contar a história, mas o time é vasto.
Isso é mal tá, né, pra contar a história.
E eu mal tô.
Eu sei um truque ou dois sobre cura. Posso cuidar de todo mundo.
Bom... Eu vou aproveitar essa deixa. Eu imagino que a situação tá controlada. Se precisarem de mim, eu tô ali no meu cantinho, sentar de perninha cruzada, deixar a Nagnata esticada na frente assim, começar a meditar pra ver se eu recupero um pouquinho das minhas energias.
Enquanto você anda por ali, assim, você percebe que a chefe inimiga, ela ainda tá respirando, apesar de estar desacordada, você só derrubou ela, assim como os outros companheiros. O chefe, ele vai indo até cada um deles, fazendo uma série de selos de mão tocando neles. E Gohan, você primeiro se sente inundado por um alívio quando você abre os olhos acordando. Então você sente a dor, mas você tá vivo e de pé. Seja bem-vindo de volta, meu filho.
Eu só dou uma resmungada.
O chefe vai até você, Zoya, e faz selos de mãos também, toca em você. Zoya, você sente um alívio tomar você, se abre os olhos. Então você sente a dor, mas você tá de pé. Seja bem-vinda de volta, minha filha. É bom ver que você abandonou aquela máscara.
Arco pra ficar meio que pronta pro combate, mano. Não tem combate. E Metal King não vai dar pra curar ele, né?
É, isso aí a gente vai ter que levar pra guilda e ver o que podem fazer com ele.
Eu olho pro corpo do Metal King, lembro daquela alma que a gente tirou. É, eu acho que eu tenho uma ideia.
Zóio, você repara na inimiga de vocês, a Range Corvo, caída ali com o peito aberto. Você vê que ela tá derrubada, mas você ainda consegue escutar ela respirando. Ela tá viva ainda, que nem vocês.
O líder da guilda que lide com isso daí.
Se o Metal King tivesse vivo, acho que provavelmente ia tentar matar ela. Mas eu tô de boa. Desde que ela fique presa, eu sigo minha vida. Não sou... Estranhamente, não tenho nada contra ela. Diferente dos robô vilão lá.
Vocês veem o chefe, ele caminhando até a líder inimiga caída, vê ele balançando a cabeça com uma desaprovação, sussurrando. Até que ponto sua inveja e ambições te levaram, Arita? Ele se abaixa, ele pega o corpo dela e coloca no ombro. Vamos dar o fora daqui, meus filhos.
Por favor.
Tava meditando, abro um olhinho só. Hein, não vou ficar aqui não, então, né? Vamos embora.
Vocês saem caminhando, seguindo o mestre de vocês. Vocês seguem de volta pro corredor, vocês voltam para aquele pátio. Vocês veem que o lugar tá tudo aberto, meio que a guilda deles foi colocada em ruínas também. Tá todo mundo derrubado, tá uns gigantes lá em um canto descansando. Vocês veem o Sabiku acenando para vocês e fazendo um joinha. Você não lembra do Sabicúpado?
Eu lembro, mas é porque agora que o nome tá... Eu não lembrava que o nome era ele.
Depois disso tudo, vocês todos retornam para a guilda. Ainda em ruínas, vocês reúnem todos os membros da guilda que foram feridos pelos homens corvos, os inimigos. Vocês vêm feliz e contente lá, um pouco melhor, de pé e conseguindo falar com vocês.
É, eu quase morri.
A semana seguinte são vocês se reajeitando e cuidando de tudo. Meio que a guilda ficou completamente inoperante nesse tempo. Mas vocês receberam um seguro que mantém vocês sendo pagos até a guilda voltar a operar.
Boris, já tinham seguridade?
Não é tanto quanto vocês recebiam nas missões, mas é o suficiente.
Mas é de coração, né?
Cara, não esperava que a guilda tinha...
Seguro de emprego.
Seguridade social.
Essa unidade aí, em caso de acidente, ela...
a guilda Ravensclaw, com tudo isso, ela é meio que interditada e ela passa por uma investigação que revela todas as paradas desonestas que elas andaram fazendo. Então ela é fechada completamente. Muitos dos membros dela acabam sendo presos, a líder delas, inclusive.
Pô, perfeito. Não tô devendo dinheiro mais pra ninguém, então, né?
Até se vocês quiserem saber mais a fundo a história de toda essa treta com ele, vocês podem até perguntar pro mestre de vocês se tiverem curiosidade. Ou...
Eu não tenho treta. Eu tô real, tenho zero interesse. Pra mim era mais um belazinho de boa.
Belazinho de boa.
Exceto que eu quase morri.
Bem tranquilo, né?
Pra mim, se tivesse sido mais uma missão, eu não ia ter reparado.
É isso então, né?
Então beleza, só vem a líder da guilda inimiga sendo presa, então. A guilda se desfazendo. Aparentemente esse é o fim da longa rivalidade entre as duas guildas, que já se estende há décadas.
Agora é todo mundo amigo.
Não, eles só ficaram desempregados. Meio que a guilda deles não existe mais.
A gente consegue empregar eles na guilda? Acho que não.
Tá louco? Não dá palco pra esses caras não, velho. Senão vão vir cobrar.
Não, cara, pensa, buyout.
Ah, tá, ok. Bom, se meu débito foi embora também, eu não ligo não.
Os caras vão ficar tudo desempregado, vai, bora.
Chama os caras pra ser nosso assistente.
Exato, vai trabalhar também, pô. Vai precisar de gente pra trabalhar de qualquer jeito.
É, porque eu não vou, cara.
Agora a gente vai virar pobre, é só isso.
Vou passar um período sabático depois dessa.
Então, depois de tudo isso, vocês se ajeitam à vida de semi-desempregado de vocês?
Ô, mestre, vida de herói, né, cara?
Vida de MEI.
Os meses vão se passando enquanto a guilda vai sendo reconstruída. Os gigantes do Sabiku ajudam nesse trabalho, então é um processo até um pouco mais rápido. O inverno passa, as flores começam a florescer novamente quando a primavera chega. E meses depois, vocês se veem na guilda reconstruída e novamente operante. O Sabiku mais uma vez se despede de vocês.
Valeu, rapaziada. A gente se vê por aí. Vambora!
Deixando a cidade com seus gigantes. Nesse meio tempo, Metal King foi consertado e está de pé junto de vocês de novo. E vocês agora, depois desse longo período sem trabalhos, se veem diante do quadro de tarefas da guilda à procura do próximo trabalho.
Essa é uma produção da Taberna de Contos.